E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Seguimos com as notícias em destaque nesta manhã, assuntos que a gente também gosta de trazer aí para a reflexão dos nossos especialistas. Vamos falar de política, política regional, governança interfederativa. É um assunto que está lá na Constituição e em determinados momentos ganha destaque. A gente vai falar um pouquinho sobre a proposta de parlamento regional, uma proposta que pretende estimular desenvolvimento das regiões com a participação do poder legislativo municipal. Proposta interessante. Então vamos ver o que é que pode sair aí dessa discussão realizada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo. O lançamento é recente, não é? Eu converso com o professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, coordenador do Laboratório de Gestão Governamental da EACHE, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal.
Tudo bem, Roxane? Muito bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um prazer dialogar com vocês nesta manhã.
Muito obrigada, professora. A gente quer entender um pouquinho essa proposta aí de autonomia dos municípios, descentralização, digamos, né, da administração pública e fortalecimento dessa governança interfederativa. Antes de tudo, eu vou perguntar o seguinte: está lá na Constituição isso, né? Mas tem determinados momentos que essa discussão ganha corpo. Então, explica para a gente, por quê.
Muito bem, Roxane. Bom, a Constituição de 1988 trouxe para a nossa federação um terceiro ente, que são os municípios. Atualmente no Brasil são 5.568 municípios, com a sua autonomia administrativa, política e financeira. Mas, obviamente, numa federação nós precisamos discutir coordenação entre os três entes: a União, os estados e os municípios. Muitas vezes esse processo de coordenação ele ocorre em algumas políticas públicas com papéis muito bem definidos. Mas para além desta coordenação em sistemas de políticas públicas, nós precisamos pensar a colaboração federativa. E neste caso, da proposta que está sendo discutida para o estado de São Paulo, dos parlamentos regionais, é como trazer a regionalização para fazer uma mediação entre o estado de São Paulo e os 645 municípios. As regiões do estado de São Paulo, tradicionalmente definidas pelo IBGE e seguidas pela Fundação SEAD, são 15 regiões administrativas, mesorregiões, incluindo regiões metropolitanas como de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, ou seja, são formalmente constituída. Mas muitas vezes nós temos uma ausência ou insuficiência de ações de coordenação e colaboração no âmbito dessas regiões. Então, a proposta do Parlamento Regional surge no sentido de como que reorganizamos as unidades regionais do Estado de São Paulo, possibilitando que nós pensemos, para além das demandas locais de cada um dos municípios, uma articulação dos municípios que indicariam cada um deles dois vereadores, um titular e um suplente, que comporiam esse parlamento regional. E esse parlamento regional faria algumas discussões, né, de demandas desse conjunto de municípios para o desenvolvimento dessa região e para o diálogo dessas demandas com o governo do estado de São Paulo. Enfim, Roxane, é fundamental discutirmos regionalização. Muitas vezes é um conceito que está definido formalmente, mas nos últimos anos, na nossa federação, inclusive recentemente, diante de diversos problemas de descoordenação federativa, às vezes nós temos aquela ideia de cada um por si. E nós precisamos resgatar muito esse processo dialógico, de ação conjunta e jogar luz nos problemas regionais. O estado de São Paulo tem muitas desigualdades regionais e é importante que elas sejam tratadas de forma articulada, dentro de um planejamento estratégico. Enfim, a ideia é muito boa. Esperamos que, diante da sua implementação, ela tenha continuidade. Vamos aguardar, obviamente, os desdobramentos para ver se toda essa arquitetura de governança interfederativa que a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo está propondo, incluindo os parlamentos regionais, né, tenha bons resultados, né, não apenas no curto prazo, né, as primeiras ações, mas olhar para a continuidade disso em termos de coerência e consistência no médio e longo prazo.
Deu para entender, então, a importância dessas discussões, o avanço de políticas que não é para cada município, é para grupos de município, né, para determinadas regiões. Claro que isso vai depender, digamos, do contexto político, esse fortalecimento, né, ou em que direção essas discussões se dão. Todo mundo está dizendo, olha, o clima eleitoral já começou, né? Já está aí, não é que é ano que vem, não. Então, há também esse pano de fundo político, esse interesse, inclusive nessa tal nova regionalização, eles fazem uma proposta de 25 novas unidades regionais, então eles vão aumentar o número, né? Eu ia perguntar o que é que eles fazem, você já adiantou um pouquinho isso, então pode trazer benefício para a população, que a gente quer entender o seguinte: muito bacana, no papel é tudo muito lindo em termos de política pública, o problema é a prática.
Sem dúvida, o contexto político vem colaborando para legitimar o desenho dessa ação. Paremos e pensemos. A Secretaria de Desenvolvimento Regional hoje tem um secretário que é presidente do partido que está no poder. Obviamente vai iniciar um processo eleitoral, muitas dessas unidades regionais que estão sendo lançadas estão tendo a presença do vice-governador, que provavelmente um candidato nas eleições do ano que vem. Então, obviamente, tem aí uma relação que é legítima, obviamente, entre a política, do ponto de vista das orientações e diretrizes, mas também com as ações administrativas que estão sendo propostas. A despeito disso, as ações são muito importantes. É importante nós ressaltarmos que já temos muitas iniciativas no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, de colaboração horizontal entre os municípios, a partir, por exemplo, dos consórcios intermunicipais. Os municípios já dialogam de alguma maneira, se não em muitos temas, mas em alguns temas. Temos experiências, né, de norte a sul, leste a oeste do estado de São Paulo, nos consórcios intermunicipais. E agora o que o estado está propondo é um processo de colaboração entre estado e município, como potencializar isso. Agora, Roxane, isso depende de fato do perfil, no caso, sendo uma proposta do governo estadual, do perfil do governador. Tem políticos, obviamente, que puxam muito esse processo de articulação num sentido mais pessoal, né, não trabalhando com planos de desenvolvimento regional, mas trabalhando muito a partir de demandas locais trazidas por prefeitos para dentro do seu gabinete ou da Casa Civil do governo estadual, né? Já tem políticos, obviamente, que tratam isso dentro de uma visão mais estratégica, olhando não para a demanda local, que é legítima também dentro do princípio da subsidiariedade. Afinal, né, o município tem as suas próprias demandas e a população tem autonomia em conjunto com os prefeitos, né, para definir essas demandas, mas pensar regionalmente quais são aqueles problemas que interpenetram diversos municípios e que possam ser resolvidos. E aí você já pode pensar problemas relativos aos comitês de bacia, coisa fundamental agora pensando inclusive a crise hídrica. Podemos pensar problemas relativos a transporte, escoamento de produção, sobretudo agora na reativação da atividade econômica. Podemos pensar o próprio desenvolvimento econômico e social a partir de regiões turísticas e a potencialização daquela região. Podemos pensar uma política mesoindustrial para uma determinada unidade regional a partir da sua vocação e como, por exemplo, o governo pode pensar um processo de financiamento para aquela região ou trazer recursos do ponto de vista de ciência, tecnologia, educação para colaborar com as inovações e a formação de mão de obra. Então, se tudo isso estiver muito bem articulado, e aí essa articulação depende, Roxane, de um bom plano plurianual do governo estadual, e o plano plurianual na Constituição requer um processo de regionalização. E como que a gente faz essa concertação, então, de um PPA estadual com esses planos regionais de desenvolvimento? Então, é um longo caminho. Acredito que esse primeiro desenho seja um passo importante para termos uma estratégia proativa de regionalização no estado de São Paulo. Mas temos que acompanhar os desdobramentos a despeito, né, do cenário político-eleitoral de agora até as eleições estaduais do ano que vem.
Será que em outros estados essa discussão caminhou mais? Tem modelos funcionando? Tem, enfim, os parlamentos regionais, né, existem pelo país? Os modelos estão aí implantados? Porque a gente está falando de uma proposta que é recente, é do estado de São Paulo, né? Mas e por esse Brasil? Será que essa proposta aí acontece? Já acontece? Na prática?
Nossa, sem dúvida, Roxane. Nós temos muito experimentalismo, né, na Federação Brasileira, que são inovações que vão sendo criadas. Se não, muitas vezes, formalmente, como São Paulo está propondo agora, a partir de um arranjo formal, né, dessa relação entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional com os municípios, passando pelo Parlamento Regional e um Conselho de Desenvolvimento, mas por práticas informais, né, que vão surgindo. Eu recordo, por exemplo, num prêmio de inovação de boas práticas do Legislativo, aqui no estado de São Paulo, quando, ainda nas primeiras edições, mostrava como que algumas câmaras de vereadores no interior de São Paulo, que estavam numa mesma região, já se articulavam dentro de uma ideia de parlamento regional para propor uma agenda intermunicipal, inclusive ensejado pelos consórcios. Os consórcios muitas vezes integram prefeitos, e como que eles também podem oportunizar uma discussão de integração do poder legislativo. E do ponto de vista de outras unidades da federação, podemos sim jogar luz em experiências que temos no Rio Grande do Sul. Não é uma experiência formalizada como esta, que está sendo proposta para todo o estado, mas eles têm algumas experiências informais de parlamento regional. Até porque, Roxane, os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm, de um ponto de vista sociocultural, uma tradição associativista muito forte e muito voltado para essa ideia, né, do poder local e do desenvolvimento regional. Então essas coisas às vezes surgem até naturalmente, não de cima para baixo, como uma proposta macro-governamental do governo estadual, mas de baixo para cima, com uma articulação dos próprios atores.
Lá na ponta, né, o cidadão, ele passa em algum momento nesse processo, quer dizer, ele influencia, ele participa de audiência pública, para a gente começar a concluir o assunto? Porque o que interessa é isso, política pública que sirva ao cidadão, né? Em algum momento desse processo ele participa?
Roxane, nós vamos precisar observar. É, obviamente vamos ter que ver como que está composto esse Conselho de Desenvolvimento, se ele vai ter uma representação tripartite, com diferentes atores, para além de atores estatais, da sociedade civil, né? É importante dizer, o processo participativo aqui no Brasil, a despeito de avanços que tivemos com a redemocratização, inclusive com instituições participativas formais previstas na Constituição, como conselhos gestores, as audiências públicas, as conferências de políticas públicas, ainda é um processo sujeito a uma institucionalização mais forte, né? Então ele também depende muito do contexto político. Tem hora que ele é fortalecido, tem hora que ele é enfraquecido. Mas é fundamental. Se estamos pensando um processo de desenvolvimento regional, isso tem que ser pensado a partir de múltiplos atores. Afinal, o desenvolvimento regional é uma coprodução, né, entre atores do Estado e da sociedade civil. Então, você tocou num ponto muito importante. Como que este novo arranjo de governança interfederativa, ele vai incluir, de fato, a sociedade civil no processo de tomada de decisão daquelas demandas regionais?
Muito bem, vamos acompanhar, porque lá no meio está planejamento regional para desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da população local. Vamos ficar atentos. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados sobre esse assunto pelo professor Fernando Coelho, que é do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACHE. Professor, muito obrigada mais uma vez.
Sou eu que agradeço, Roxane. É sempre uma satisfação dialogar com você e com todos os ouvintes da Rádio USP. Um bom dia a todos.